Tá vindo, começando aí pro dia 31 de janeiro e esqueci como é que eu começava. Episódio número 7. Meu nome é Renan e, como sempre, acompanhado aqui do meu co-host
Guilherme.
Hoje a Jenny participa? Não, né?
Do episódio 8.
Quem sabe no próximo episódio a Jenny vai participar. Vamos ver quantas palavras ela vai falar nesse episódio. Mas hoje o episódio é sobre um jogo chamado Dead Letter Department. É um joguinho de terror aí que saiu recentemente. E vamos falar sobre ele hoje aí do começo ao fim com spoilers. Então se você ainda não jogou o jogo, pause agora, jogue o jogo e depois volta aqui pra gente ouvir o que é as nossas opiniões aí sobre o jogo. Queria te perguntar se assistiu o showcase do Resident Evil?
Não, eu vi alguns trailers de Resident, mas não assisti não.
Não viu nada?
Não, eu vi tipo a parte do Leon entregando a arma pra protagonista lá, do que era pra ser a protagonista.
Claire?
Oi?
A Claire? A Claire não.
A Claire é do 2.
Grace.
Grace, isso. Eu vi esse pedaço, ele entregando a arma pra ela, vi ele fazendo... Eu vi uns caras fazendo, na verdade, um levantamento de quanto o Leon ganha. Ah, não sei se você viu isso.
Não vi na polícia do...
Por conta do carro que ele tá usando, o relógio que ele usa.
Ah,
os caras chegaram mais ou menos num salário ali de 200 mil dólares mensal.
Então eu assisti, cara, e eu admito que eu fiquei um pouco dividido, assim, com o jogo. Porque eu achei que ia ser uma outra coisa. E você sabe como é que eu me sinto com relação ao Resident Evil 4, né? Não que eu ache um jogo ruim. Eu acho que é um jogo bom e tal, mas não é o que eu quero de Resident Evil, né?
Sei que você não vai muito com a vibe do 4. Eu queria perguntar, só pra deixar mais claro, o porquê que você não gosta tanto do 4?
Pra mim, Resident Evil é um survival horror. É aquela tensão ali do jogo que o Resident Evil consegue criar ali enquanto você tá jogando. Quebra-cabeça, um pacing mais lento, né? E o 4 é muito ação.
Mas então você também desgosta no mesmo nível do 6, por exemplo?
Não, eu não desgosto do 4. Eu acho que ele é um bom jogo. Eu me divirto bastante jogando. Eu acho que não tem nada errado. Mas não é o que eu quero de Resident Evil.
Entendi. Não, entendi. Ficou claro.
E o problema é que foi confirmado ali que vai ter dois protagonistas e o Leon vai ter essa parte de ação dele ali do 4 basicamente replicada dentro do
É que é difícil, pelo menos eu acho, né? Uma opinião minha. Pô, quanto tempo o Leon tá aí? 98 foi quando saiu o Resident Evil 2? Se a gente for seguir uma linha, vamos supor que seja uma linha real, né? A gente tem aí quase 30 anos dele atuando contra, sempre contra essas coisas.
Eu entendo que os caras querem fazer ele fodão e tal, e dar porrada em zumbi, machadada nos caras, mas assim, eu acho que... Eles estão fazendo a metade da Grace pra agradar os cara paia que nem eu. E estão fazendo a metade do Leon pra agradar quem gosta do Resident Evil 4.
Pode ser, mas é tipo a minha ideia...
Se quer agradar todo mundo, vai agradar ninguém. Esse que é o meu medo, entende?
Entendi. É tipo a minha ideia com relação ao 7 e o 8. Eu gostei dos jogos. Joguei. Eu achei que eles têm uma vibe de terror, assim. Só que, pra mim, Resident Evil não é em primeira pessoa.
É, sim. Então, isso é uma coisa boa. Agora você pode escolher, né?
Eu acho que fica melhor. Se você pode escolher. Infelizmente, eu acho que eu não vou conseguir jogar ele no lançamento. Mas nós vamos, de qualquer forma, discutir sobre ele aqui.
Cara, eu provavelmente vou jogar ele, nem que nem seja no lançamento. Eu queria comentar sobre as coisas que eu vi no showcase lá. Que, né? Agora o Leon vai voltar com a faquinha, né? Que agora é um machete pra fazer parry nos inimigos. Agora ele vai ter a motosserra. Em vez de ser o cara que é cortado no meio, agora deram a motosserra pro Leon finalmente. Isso é bom. Eu vi a galera reclamando que o Leon, ele tá velho agora. Eu achei que ele nem tá tão velho assim. Ah, um cara normal?
Ele
tem uns 40, 50 anos, né?
Ele parece um pouco mais velho. A Jenny, se ela tivesse aqui falando com a gente agora, ela ia ter a opinião de... Ela tinha o crush no Leon, mas ela tinha o crush no Leon quadradão, né?
Ah, entendi.
Aquele Leon com low poly.
Entendo. É a mesma coisa que você tem pela Lara Croft.
a Lara Croft tem um ponto diferenciado, né? Alguns pontos.
Assim, no, que eu falei, não acho ruim que esteja lá, né? Só acho que faltou um pouco de foco ali pra fazer. Agora, a Grace, ela tem um sistema novo de craft lá, que eu achei interessante. Que seja algo legal que os caras adicionarem. E ela vai poder pegar o sangue dos zumbis pra fazer armas com o sangue dos zumbis. Ela vai pegar e fazer, tipo, uma seringa lá, cara, e aí ela injeta no zumbi e ele explode, cara.
Caraca. Achei foda. Mas isso é... Falando sobre isso, é meio que um pouco de resquício do Resident Evil Outbreak, né? Que é onde a mãe dela participava.
Exatamente. Tem bastante disso lá.
Você podia... Você pegava, tipo, achei um cabo de vassoura. Vou sair na acabada aí pra matar o zumbi. Então, eu acho que eles meio que fizeram uma ligação disso aí com o hack.
Inclusive, foi uma coisa que comentaram lá no showcase, que é o porquê do Leon tá na empreitada, né? E, aparentemente, ele tá procurando a mãe da Grace, né? No caso da mãe da Grace, que ele tá nessa... E parece que ele tá infectado.
Aquela imagem é real daquela conquista?
Qual conquista? Não...
Eu tava rolando uma imagem na internet aí daquela conquista. Mate o Leon. Acabe com o Leon.
Ah, isso é real, não. Não apareceu nada no showcase, pelo
menos. Eles também não iam colocar, né?
É.
Ou se foi uma imagem vazada, alguma coisa assim.
É, só o que eles mostraram ali foi a gameplay dele, né? Mostraram a gameplay dele da... Da Grace. Da Grace eu achei bem mais interessante do que a do Leon. O Leon é o que a gente já tinha visto no Resident Evil 4. Obviamente tá bem mais bonito, né? Os gráficos do jogo tá incrível. Mas o gameplay é muito similar com o que você tinha lá antes. Lá. Agora o da Grace tá muito mais parecido com o que você tem no Resident Evil 7, né? No 7 e no 6, né?
Não, no 7 e no 8.
É, perdão. No 7 e no 8. O Ita, a parte da Casa Benevento, lá, que a pessoa gosta bastante.
Uhum.
Tá mais parecido com isso daí, cara. Eu acho que vai ser mais interessante.
É, eles tinham que fazer isso. Na verdade, assim, a minha opinião, apesar daquilo que eu falei do 7 e do 8, eu vejo eles como um jogo, não vejo eles como Resident Evil, propriamente dito, mas, enfim, eu gosto muito dos dois.
A galera gosta da Casa Benevento. Eu acho que a Casa Benevento, talvez seja porque eu joguei ela de um jeito que talvez não deveria ser o certo. Porque eu morri umas 3 vezes muito rápido, assim, e aí acabou a tensão.
A raiva.
Só ficou, exatamente, a frustração, né?
Sim.
Quando o jogo ele te mata muitas vezes, assim, muito rápido, você acaba perdendo o medo, né?
A casa Benevento é aquela da marionete, né? Da tiriteira lá.
Isso.
É, então, eu não joguei, mas tem a... Como é que chama? Fazem mais um jogo.
Mais um jogo? DLC?
É, uma DLC, isso, exato. Me fugiu o nome. É, tem uma DLC da Rose, que é a filha do Ethan.
Ah, sim.
Que ela tá lá dentro, né?
É, a continuação ali. Tanto que essa DLC eu nem joguei, porque eu não queria jogar na Casa Benevento de novo.
E pelo que eu vi do gameplay da Rose nessa casa, é interessante, porque tem várias marionetes, e quando você... É tipo, eu acho que tem uma parte parecida em algum Silent Hill, e as marionetes só se mexem quando você não tá olhando.
Ah, sim. É, vários jogos já fizeram isso.
É.
Vários jogos.
Mas eu acho que foi Silent Hill que começou, né? Foi um dos primeiros que colocou essa ideia de... É, colocando aqui um parênteses... Que a Jennifer pediu pra colocar. Quem começou isso foi o Boo no Super Mario.
Ah, sim, né? O Super Mario do Super Nintendo, né?
Isso. Não, na verdade, no Mario Bros, né? Mario Bros do Nintendinho tinha.
Já tinha essa mecânica aí. Talvez, provavelmente, já tenha essa mecânica em algum outro jogo antes disso ainda.
É possível.
Mas só pra fechar aqui a parte do showcase aqui, que não era nem pra gente falar hoje. Tem a questão do Porsche, né? Que ele tem uma Porsche agora.
É.
E tem a propaganda do relógio Hamilton lá também.
Que não são baratos, né?
Não sei você, mas agora eu quero muito um relógio Resident Evil do Hamilton.
Olha,
eu vou ter, eu não sei, cara, mas que eu quero um Porsche Resident Evil, eu quero. Mas, enfim, é isso aí que eu tinha aqui, só pra comentar aqui, cara, dessa...
Ah, deixa eu fazer um comentário breve também, rápido.
Muito breve.
Saiu um pôster de Avengers Destino, viu?
Não.
Saiu um pôster com vários personagens que vão participar do filme. E, claro, obviamente que eles não colocaram todos os personagens, mas tem vários personagens lá, tipo, Coisa... É, que é o Ben, o M'Baku, o Wakanda.
Uhum.
É, obviamente, o Dr. Doom. E saiu essa semana, eu acho, se eu não me engano. Não lembro quando. Mas é um pôster, tipo, bacana. É um pôster com desenhos, assim. Um pôster desenhado.
Vou até procurar aqui pra ver.
Avengers Destino.
Doomsday.
uns daí. Eu vi a matéria agora há pouco.
Ah, deixa eu ver aqui. Ah, já tá tudo o Quarteto Fantástico aqui. O Robert Downey Jr., pessoal de Wakanda. Ah, até a galera do... o pessoal do Thunderbolts.
Ah, tá sim, lá também. Tem toda a galera lá. Porque, na verdade, o Thunderbolts, né? Aquele asterisco lá no filme. No final do filme aparece, né? Que o asterisco significa os Novos Vingadores.
É.
Então, eles com certeza vão fazer parte disso aí.
Eu quero só ver isso aí, hein, cara.
Eu acho que vai ficar bom. Vai ficar legal.
Assim, é a última chance, né, da Marvel.
É, porque esses últimos anos aí a Marvel tá decepcionando, né? Vou ser bem sincero. Tem umas coisas legais, mas...
Cara, eu nunca mais vi nenhuma série da Marvel depois que eu vi o Loki. Foi do Loki...
Eu assisti She-Hulk, que eu vou dizer que não gostei. Eu assisti Cavaleiro da Lua, achei legal Cavaleiro da Lua.
Eu não gostei.
Agatha eu assisti também, mas não foi nada do tipo, caraca, que animal. Isso aí foi legal pra caramba. Ah, mas o Arif é um negócio à parte.
Né? Eu gosto do Arif, mas ele...
Ele é tipo, é o que o nome diz, né? E se? Então são...
Mas eu gostava da revistinha do Arif mesmo.
Uhum.
Bastante coisa interessante. Mas a série é legal também. Só que não junta com nada, né?
São histórias soltas, né?
É legal porque, assim, são os personagens que a gente já conhece ali nos filmes, né? Estão usando a mesma... mesmo design, digamos. São as mesmas pessoas, porque os designs são diferentes, mas é o que a gente já conhece ali do universo da Marvel.
Sim, agora vamos...
E agora acabou. Foi o episódio bônus, mentira. E agora a gente vai começar de verdade, né? Voltando agora aí pro joguinho que a gente jogou o Dead Letter Department, que é um joguinho aí de terror
psicológico
mas é um joguinho de terror com digitação, né?
É
bem diferente, né? É um jogo que nunca ia dar certo no console.
Console não tem como, né, cara? Eu acho que a ideia foi justamente essa, os caras pegaram um ponto onde você tem que focar, que é a digitação.
Sim. Ele foi muito sagaz, né? Esse jogo ele lançou agora aí, dia 30 de janeiro. Foi feito por um único desenvolvedor, o tal de Mike Monroe. E esse cara tem vários jogos que são baseados em digitação. Um jogo que lançou no dia 30 de janeiro de 2025. A gente tinha lançado há pouco tempo, mas eu só fui saber dele recentemente.
Ah, um ano?
É.
Tá velho já, né?
É verdade, o tempo é convoluto, né? Quanto mais velho, mais velho. E tem outros jogos que ele fez também, todos são baseados em digitação. Pelo menos até onde eu vi ali. Tem o Blood Typers, Typer of the Dead.
Caraca.
E, bom, mas assim, ele gosta dessa técnica aí de prender a pessoa, né?
Tudo que acho que toda franquia de terror, ela pega uma linha e segue sempre essa mesma linha, né?
E o jogo ele é muito pensado em tentar segurar a sua atenção numa atividade mecânica, né? Você fica tão concentrado ali, digitando ali, que você acaba se desprendendo um pouco e nessa você acaba tomando uns sustos ali. Acho que eu nunca tomei tanto susto num jogo que nem nesse, cara. E não é jump scare, né? É um barulhinho, é um som, um pisca a tela...
Não, é uma coisa diferente. Eu vou te dizer, eu tive uma época da minha vida que eu fui digitador, né? Ali quando eu tinha meus 18 anos, um dos meus primeiros empregos foi como digitador. E era digitador, eu trabalhava das 7 da noite às 5 da manhã.
Barboteco.
Então era, eu vou te falar, eu joguei ele como se eu estivesse trabalhando de novo, né? Foi algo diferente, mas igual ao mesmo tempo, assim.
Isso é uma coisa interessante, porque o próprio Mike lá, ele fala que ele tinha um amigo chamado Scott e ele trabalhava justamente num departamento de distribuição de um correio, né? Ele trabalhava de madrugada e foi nessa história aí que ele pegou do amigo dele lá que deu inspiração pra criar esse jogo.
Pois é, eu não tive inspiração pra criar um jogo. Eu devia ter tido.
Pois é, você trabalhou de madrugada fazendo... Você, inclusive, já trabalhou de madrugada, né, cara?
Então, eu era movido a café, né? Era a noite inteira tomando café. Meu horário de almoço era meia-noite e meia.
Então, e esse cara, ele pegou essa inspiração desse amigo dele aí que trabalhava nesse departamento de correios lá, enquanto ele trabalhava de madrugada, pra pegar e fazer esse jogo aí, cara. A ambientação do jogo, eu acho que é a parte mais interessante deles, de longe.
Eu gostei demais, cara. Assim, já vamos chegar lá, quanto eu joguei do jogo. Mas eu gostei, a ambientação eu achei, sem dúvida, a melhor parte, assim. Eu achei muito tenso, desde a hora que você começa ali no teu apartamento.
Não, o apartamento ali já é meio... Primeiro que os gráficos do jogo, ele é um negócio assim que não é confortável. Ele meio que lembra assim aqueles monitor CRT, negócio meio dentro da Matrix ali, né?
Um ponto interessante dessa parte que você tá falando do gráfico é que eu iniciei o jogo, falei, cara, será que é meu PC que não tá conseguindo rodar? Não, aí é assim eu mesmo. Fui buscar imagens do jogo. Né, tipo, imagem, vídeo. Eu vi, não, meu PC tá rodando ele, beleza.
Né? Ele não é feio, né? Ele é uma decisão artística, né?
Sim, é que eu achei assim, pode, será que a minha placa de vídeo não tá conseguindo processar alguma coisa? Não porque fosse feio, mas porque ele é algo que não se espera, pelo menos nessa época que a gente vive. A gente tá todo mundo procurando gráfico em HD, 4K, não sei o quê.
Você quer ver o fotorrealista, né? Mas ele vai contra isso, né? Justamente na contramão. Com certeza, porque como ele é um dev solo, né, o cara não tem o recurso suficiente para fazer um negócio com qualidade. Então ele opta por fazer esse filtro, mas limita um pouco o que você está entendendo das coisas ali, e isso ajuda bastante no jogo. Ele vai criando ainda mais essa atmosfera de tensão. Quanto menos você consegue ver, menos você consegue entender, e mais você vai ficando naquela situação de, putz, opa, aconteceu alguma coisa estranha aqui. É, você começa a ver coisas que nem ele fez no jogo, né?
Sim, e até porque o foco do jogo realmente é a digitação, digamos assim. Esse é o foco principal.
Sim.
Mas a digitação, ali o meio que você usa pra digitar, um DOS. Então, cara, ali não interessa se o gráfico é maravilhoso, desde que você consiga entender. Agora, ele utiliza essa artimanha do gráfico de uma forma muito boa.
Ele usa essa limitação muito bem. Ele usa isso como benefício próprio. E logo no começo ali do jogo, ali, você já percebe isso aí, né? A parte sonora do jogo é sensacional, é muito bem feita. Você não vai ver nenhuma outra pessoa durante o jogo, você está sempre sozinho, né? Porque ele trabalha de madrugada, então todos os momentos do jogo você vai estar andando sozinho por corredores, ou tá digitando, ou tá na sua casa. E você vai estar sempre ouvindo alguma coisa, né? Sempre, quando você tá em casa, você ouve passo de vizinho, tipo, vizinho em cima, embaixo, gente falando, mas nunca é inteligível, você nunca entende o que as pessoas estão falando.
É aquela vida num apartamento onde tem 10 apartamentos por andar, né? Então, tipo, você tá morando num apartamento ali e tem os seus vizinhos e tal. Eu até tentei abrir a porta de um deles e, não, você não conhece esse cara o suficiente pra mexer aí.
Eu lembro que ele fala, você acabou de se mudar, acho que não é o melhor jeito de se apresentar no meio da noite, né? Tipo, chegar no meio da noite e se apresentar pro vizinho, né? E o jogo começa com você fazendo uma carta, né? Você vai fazendo algumas decisões ali pra meio que fugindo de casa, alguma coisa assim, e você vai tomando umas decisões ali pra poder escrever uma carta pra pessoa que você deixou pra trás, né?
Eu escolhi todas as piores. Fala, hey, motherfucker. Pô, falando o mais mal possível, e tomei essa decisão. Talvez por isso eu joguei o quanto eu joguei, não sei. Acho que não.
Eu não sei o quanto que o jogo usa isso depois, mas eu joguei ele, terminei ele, depois eu joguei um pouco mais e deu pra perceber que as coisas mudam. Não é sempre a mesma coisa em todas as runs, eles mudam um pouco. E depois que você toma essas decisões, você acorda lá no quarto, lá você finalmente você toma o controle do personagem. E aí você vai poder dar uma explorada dentro do quarto ali, que é basicamente um banheiro, uma cama.
Uma porta que nunca abre.
Essa porta aí, sempre que você mexe nela, ele comenta alguma coisa ali, ele fala, essa porta aqui, o dono falou que vai para uma escada de incêndio, mas tem a chave, ela nunca abre.
Tá corrigindo a coisa que eu falei, pelo menos eu nunca vi ela abrindo.
Então, eu também não.
Então,
mas toda vez que você interage com a porta, ele sempre coloca uma pulga atrás da orelha, né? Por que que tem nessa porra dessa porta aqui? O que que tem atrás dessa porta? Né? Por que que ela nunca abre, né? Toda vez que você interage com ela, ele vai dar uma ele vai falar alguma coisinha assim, mesma coisa com o sofá. Toda vez que você interage com o sofá, ele fala: esse sofá aqui, ele tem uns calombos estranhos e tem vezes que eu deito nele e eu escuto vozes. Mas aí eu coloquei a cabeça no chão pra ver se eram os vizinhos de baixo e não tinha voz nenhuma. Toda vez que você interage com ele, sempre dá a entender, ele não fala isso explicitamente, mas dá a entender que parece que tem alguém vivendo dentro daquele sofá. Ele sempre tá querendo deixar você um pouco perturbado, né? Tá tentando tirar você do prumo. É, a cama também, né? Ele fala, né? Toda vez que você interage com a cama, ele fala: sempre tô ouvindo alguns barulhos e rangidos e coisas do gênero.
A banheira, eu não lembro se você consegue interagir com ela.
Eu nunca interagi. Com o espelho, eu consigo interagir uma vez só.
A banheira, teve alguma coisa que eu vi dentro da banheira, mas eu não lembro. Era alguma... Eu acho que... Teve uma parte que eu fui até o banheiro e tinha vários papéis dentro da banheira.
Ele vai... Eu não sei se isso é normal, mas o jogo ele vai se passando ao longo de dias, né? E conforme os dias vão passando, você vai vendo várias cartas aparecendo dentro do quarto. Cartas, post-its, alguns desenhos na parede vão aparecendo. E até coisas escritas, né? Bom, saindo aí do quarto, né, você vai ter esse momento ali que você passa pelas portas do vizinho e você tem aquele corredor vazio. Parece um prédio extremamente...
antigo.
Uma Coab, assim, né? Me lembra aqueles prédios de Chernobyl, assim, que...
É, eu ia falar Pripyat agora. Aquela lá onde tinha a usina de Chernobyl. Sim. Parece bem aquilo mesmo.
Parece aqueles prédios bem... tudo igual, assim, e... A primeira coisa que você nota ali, cara, que já incomoda muito, é que tem um corredor e não tem nada, assim. É tipo só escuridão, um breu absurdo, assim. Que...
É, aquele, ele é bem, bem na boca, né? Tipo, tem uma luz que ilumina a entrada do corredor, pra dentro dele você não vê mais nada.
Não, eu até tentei entrar lá dentro pra ver o que tinha, mas...
Não vai.
Não tem nada.
Pelo menos eu não fui. Fui, mas não fui, sabe?
Você vai ver o que que tem. Não, eu quero ver o que tem aqui, o que que vai acontecer? Mas não acontece nada, é só pra te deixar perturbado, né? Tipo... As esquinas ali que você vai virando pra entrar no... Conforme você vai andando ali dentro do prédio, ali tem umas esquinas que são super escuras e... Sempre tem algum barulho perto da porta, quando você chega, você ouve o que que tá acontecendo.
Tem uma conversa de vizinho, tem vizinho brigando. Teve alguma porta, não lembro qual exatamente, que eu vi choro.
Tem choro também. É. Tem gente gritando. Às vezes você tá lendo uma carta dentro do apartamento dele, assim, e alguém grita do nada, assim.
Não é um jump scare visual, né, mas é sonoro.
É que você tá concentrado lendo, de repente alguém tá gritando.
Pois é.
Ele usa muito daquilo que a gente falou já, né, cara? Dos espaços liminares, né?
Esses espaços liminares, isso daí é muito legal.
Corredores estranhamente longos.
É, aquelas coisas que não fazem muito sentido, né?
É, mas aí o jogo, ele vai começar e a desculpa que ele dá pra esse emprego aí, porque ele é recomendado por um amigo dele lá, e é o único emprego que ele consegue, porque agora que ele fugiu de casa, ele precisa se manter ali, né? Pagar o aluguel, e ele se obriga a trabalhar nesse trabalho aí que é um operador de tradução, né? E o trabalho dele é basicamente o capitia. Ele vai pegar algumas cartas ali que o sistema... não entende, e aí você vai ter que digitar essas cartas aí, pro sistema poder entender, né? Porque ele trabalha no departamento de cartas mortas, que é onde as cartas que não conseguiram ser entregues vai parar.
Eu vi uma... No momento que eu tava procurando a questão do gráfico, eu vi uma gameplay que o cara falou justamente o nome do lugar onde ele trabalha, que eu acho que é o Cry, é isso, a sigla.
Ah, tá, do jogo mesmo.
É, do jogo. E aí o cara falou assim, ó, todas essas cartas, elas pertencem ao Carai. Falei, cara, não é o caralho, né? É o Cry.
Foi tudo pro caralho as cartas. Foi tudo pro caralho. Mas é isso. Pô, essas cartas que aparecem sempre tem, tipo, ou foi uma carta rasurada, ou dobrada, tá mal escrito, de uma mãe analfabeta, não consegue escrever.
Morrada, de tudo quanto é
isso. E você vai ter que dar um jeito ali de traduzir, e algumas vão exigir muito da sua atenção, né?
É uma coisa meio tensa, assim. Você tá num computador de costas pra uma porta.
É, o loop de gameplay, antes de a gente chegar nisso, né, cara? O loop de gameplay é basicamente isso, né? Loop de gameplay, você vai interagir com algumas coisas, você vai ler, aí você vai sair da sua casa e ir até o trabalho, que é um... Basicamente, sair do apartamento, Aí toca um som do metrô ali, onde o jogador ali, o protagonista, ele tá refletindo sobre algumas coisas do dia dele. E aí você passa por uma viela e vai pra esse prédio aí que, de acordo com ele, fica no meio do nada, né? E nesse prédio, ele mais uma vez, ele vai passar por um corredor enorme. E lá no final, na última porta, tem uma salinha...
Que é onde ele trabalha.
É uma salinha onde ele trabalha e onde ele trabalha fazendo essas digitações aí. E o gameplay é esse.
Agora, uma curiosidade, assim, talvez não tem nada a ver com gameplay nem com o jogo, mas possivelmente o desenvolvedor pegou isso, e talvez isso te remeta a ser um jogo que se passa, tipo, uma cidade perto de Chernobyl, ou uma cidade russa. É, a Rússia tem muitas dessas construções, né? Devido ao fator político do lugar. A política da Rússia é justamente, tudo quanto é instalação do governo, ela tem que ser longe... Da população. Tem que ser um lugar grande e longe. Que não seja muito de fácil acesso. Né? Se você for procurar sobre a política russa, vai ver que eles têm muitas construções assim.
É, eu. Agora que você falou, eu não sei de onde que é esse cara aqui, o Mike, né? Que é o.
Desenvolvedor.
O desenvolvedor, cara. Ele tem algum envolvimento aí, um país que seja próximo ou seja mesmo da Rússia, mas eu não sei dizer. Mas parece muito, assim, realmente tem alguma coisa a ver. Porque o lugar que você vai é inóspito, não tem nada lá, né?
Ele é bem...
Parece, tipo, é só uns prédios bem burocráticos. E nem você já tinha falado, né, cara, a sala onde você trabalha é uma salinha, uma mesa, um computador, e ainda pra ajudar, você fica de costa pra porta, né?
Olhando pra uma parede.
Quem que é o filho da puta que faz... Dá tudo errado aí, errado, cara. Porra, cara, o cara deixa a porra do computador de costa pra porta, velho. Não dá, velho. Isso daí é...
Eu ficaria meio tenso trabalhar num lugar assim.
Não tem ninguém no prédio, porque você nunca se comunica com ninguém. Você vai falar com o seu chefe pelo telefone. Basicamente, você não encontra ninguém durante o jogo. E durante esse momento ali onde você tá sentado ali, você tá sempre sozinho. Não tem contato com ninguém, né? Tipo, é um trabalho extremamente mecânico. Começa ali, tipo, a parte de você fazer a digitação, e no começo as cartas são bem normais, digamos assim. E tem até algumas que são bonitinhas, lá tem a carta pra minha avó. Você vai, tipo, você não tem o que fazer, né, cara? Tipo, aquela carta vai ser perdida, você não sabe quem que é a avó, né?
É, então, eu não sei se eu peguei essa, mas eu peguei uma que ela me deixou já na primeira parte de digitação. Não sei se você pegou também, a carta pro Papai Noel.
Não.
Não?
As cartas são diferentes, cara.
Então, elas mudam. E na primeira vez que eu entrei ali pra digitar, tinha uma carta para o Papai Noel. E aí eu falei, pô, Papai Noel, né? Uma carta legal, né?
Sim.
E aí tava escrito o seguinte: querido Papai Noel, eu ouvi me observando pela janela. Da próxima vez, entre. Isso me deixou um pouco perturbado, né? Porque, tipo assim, era só um recado pro Papai Noel. Um recado bonitinho de uma criança, que você via claramente que era uma criança. Inocente, mas na segunda vez que você volta pro trabalho, eu comento daí a segunda parte da carta. Mas, tipo, nessa primeira, pô, me observando pela janela.
Tem várias cartas que tem continuação. Do meu caso ali, a que eu peguei foi a carta pro avô ou pra avó lá, né? Acho que era pra avó, se não me engano. E era uma cartinha bonitinha, assim, né? Que ele escreve, pra minha avó e tal. E conforme os dias vão passando, você vai ver que as coisas vão mudando, né? Aí passa ali um bom tempo digitando ali, às vezes aparecem uns cartões postais ali que você vai ficar um bom tempo digitando ali. Mas no primeiro dia, basicamente nada acontece, assim, nada de...
Sobrenatural ou coisa esquisita, né, não acontece nada. A única coisa que aconteceu nesse meu primeiro dia foi essa carta pro Papai Noel. Eu achei meio perturbador, assim.
Pelo menos pra mim, na minha gameplay, a partir do segundo dia, as coisas já começam a ficar meio estranhas. Porque acho que tem um gap de tempo ali, acho que passa 30 dias, alguma coisa assim.
Eu acho que é um mês de trabalho que ele já tá.
E claramente você percebe, cara, que os sons das outras casas ficam mais altos.
Eles mudam. Uma coisa que aconteceu no meu segundo dia foi quando eu tava saindo, eu percebi esses sons aumentando, discussões de vizinhos, assim, e tal. E eu não precisava chegar perto da porta pra ouvir. Só de andar pelo corredor já dava pra ouvir.
Ele vai mudando. Conforme você vai passando os dias, os sons vão ficando mais desagradáveis, vão ficando mais altos.
E aí, no meu segundo dia, antes de pegar e sair pela porta que vai pra plataforma do trem, eu vi uma sombra. Isso aconteceu com você também.
Sim, eu também vi essa sombra.
E aí tem uma grade no corredor e a sombra passa.
Não foi aí que eu vi. Sabe quando você tá saindo do prédio e aí tem Bem na porta de saída tem uma salinha com...
Só pra empregados.
É.
Que é uma gradezinha.
É uma persiana, assim, né?
É, um respiro, na verdade, da sala.
E daí, a hora que eu tava saindo, passou uma sombra. Eu falei, opa, peraí.
É, não, é a mesma sombra, a mesma sombra. Que daí eu olhei na porta e falei, não, acesso exclusivo a empregados. Falei, porque eu queria ver qual que é dessa sombra, mas não consegui ver.
Aquela sombra tá ali só pra te incomodar mesmo. Será que eu vou ver alguém aqui? Não, não tem ninguém. É só uma sombra mesmo. E voltando daí, tipo, passa... pelo trem, você vai chegar lá no seu trabalho novamente. E agora as cartas começam a ficar um pouco estranhas, né?
Elas mudam.
Elas começam a ficar um pouco perturbadoras, né? E, assim, no segundo dia eu já tinha percebido, não sei quanto tempo que você levou pra perceber isso, mas na sua casa tem uma carta que é pra você e você descobre o endereço da sua própria casa.
Sim.
E agora você pode escrever o seu endereço pras cartas que você tá processando. Comecei a mandar algumas cartas pra minha casa, né? Na verdade, no começo eu não mandei as cartas, né? Eu tava escrevendo normalmente. Só que daí começou a vir muitas cartas do mesmo cara.
É, isso aconteceu pra mim no terceiro dia, muitas cartas do mesmo cara. No segundo dia, eu percebi que tinha uma carta que era pra mim.
Ah, que é o do operador?
É, e eu ditei o meu endereço, né, que eu tinha visto na carta. Quando eu voltei pra casa, tipo, a carta tava lá.
Essa carta, ela vem tudo como se fosse pra bugar mesmo. É, ela é um desenho tudo cabuloso, assim, e tá escrito, pro operador de conversão.
Isso. E aí, eu percebi nessa que eu podia mandar carta pra mim.
É, inclusive, só pra, né, um detalhe que talvez afaste algumas pessoas desse jogo, esse jogo ele não tem em português, né?
Uhum.
É exclusivamente em inglês, até procurei pra ver se tinha uma tradução, mas ele não tem. Então, é uma barreira. Pra quem não tem inglês, vai perder tudo. Não vai entender nada.
Sim, exatamente. É porque eu acho que, por ser um jogo indie, né?
É mais
difícil você conseguir uma tradução.
É, assim, pra traduzir também, né, cara? Tipo, não que esse jogo não fosse algo difícil de traduzir. Acho que seria até tranquilo. Acho que justamente por ser um indie, os caras não vão conseguir fazer uma tradução assim tão facilmente, né? Mas é possível. É porque não tem voz, não tem nada, né?
É, mas não tem mesmo.
Bom, e aí tá escrito lá na carta do operador?
Tava escrito sim, era uma carta do próprio trabalho lá. Própria empresa pra qual eu tava digitando.
Ah, não.
Tipo, tava para o operador, mas tipo... você não pode designar as cartas pro teu próprio local.
Ah, tá. Então, mas não era aquela outra, então. Que é aquela que, tipo, não tem endereço.
Que não tem endereço, que tem uns símbolos.
É.
Não, essa daí eu não mandei pra mim.
Então, essa carta aqui tem os símbolos, se você digita ela lá, coloca lá o endereço da sua casa, lá, 200 Ocala, sei o que lá.
É, o meu era outro lugar.
É diferente o endereço?
Diferente o endereço.
Eu não sabia que mudava.
Era 400 e alguma coisa, AK, não lembro.
O meu era Bedford, número 200, Ocala, apartamento...
Assim, a gente tem essa sensação de ser um lugar na Rússia, longe, mas as siglas são de estados dos Estados Unidos.
É, tudo dos Estados Unidos. Essa carta do operador aí, se você abrir ela, se mandar ela pra sua casa e você vai abrir ela, ela tá falando ali justamente que essa empresa de correio, ela tem alguma coisa macabra ali, né? Tem alguma coisa acontecendo ali que ela tá usando os operadores pra negócio meio estranho ali, é uma espécie de... fala, como se fosse uma macumba.
Uma mandinga.
É, né? É mais ou menos isso, porque a ideia aqui é que as pessoas que estão passando por algo ruim ou algo assim, mandam essa carta, e aí o operador vai receber isso como algo ruim pra ele, e a pessoa que mandou essa carta vai ter o descarrego, né?
A descarga da elétrica vai cair tudo nele.
O descarrego, né? A pessoa, eles falam que é um boom, né? Que é um... Isso é um benefício, né? Tipo, a pessoa que ela tá se livrando do mal e quem tá absorvendo esse mal é o operador. E essa empresa...
eu fiz isso mesmo.
Essa empresa, ela tá ganhando com você, pô, financeiramente, e também com isso, né? Porque você é o cara que tá absorvendo essas energias ruins ali, né?
Eu lembro dessa carta ter aparecido e era um monte de símbolo. Eu falei, cara, eu nem vou digitar. Foi na mesma pegada da quando eu digitei o meu endereço. Mas, tipo assim, eu digitei o meu endereço e falei, porque tava ali pra eu digitar, não porque eu quisesse mandar pra mim.
Sim.
E aí, quando eu cheguei no apartamento, que a carta realmente veio pra mim, eu falei, mas pera aí, eu posso digitar o meu endereço?
Você pode colocar o seu endereço pra qualquer carta.
É, então, esse que é o problema.
Inclusive, já adiantando, né? Um dos finais do jogo é se você começa a mandar muita carta pra sua casa, você é demitido.
Sim.
É um final bem paia, na verdade.
É, você perdeu o emprego. Não foi eu o final que eu peguei.
Eu também não peguei.
Peguei isso. O outro. Também não é um final muito legal, é. Mas...
mas aí, como você percebe que você pode mandar as cartas pra própria casa, né? Todas as cartas que eram meio estranhas, assim, eu comecei a mandar pro meu próprio endereço.
Uhum.
E aí vai aparecendo várias cartas, assim, meio que ilegíveis. E você tem no teclado ali, você tem ali, tipo, você dá um page up, você pode virar a carta pra ver o que que ela tem. E aí as coisas começam a ficar estranhas, né? Porque às vezes você vira a carta e aí quando você vira de volta, ela vira pra uma outra coisa, uma foto cabulosa.
Tem uns negócios esquisitos.
E aí você vira de volta e fala, pô, voltou normal. Você fala, deixa eu voltar pra cabulosa. Não tem. Tá sempre...
tem que ficar meio ligeiro. Porque eles falaram, um monte de carta pro mesmo cara. Eu tive um monte de cara pra mim, uma monte de carta pra mesma mulher.
Um monte de cara pra mesma carta.
Quase isso. Eu tive um monte de carta pra mesma mulher no terceiro dia. E aí foi meu último dia de trabalho.
O que veio pra mim era o tal do Harriet Gill. É um cara que mora no mesmo prédio que eu.
É, cara, eu não lembro o nome da mulher, mas eu ditei muitas vezes o nome dela, cara. Muitas vezes.
Esse cara que, pelo menos, que veio pra mim, o Harriet Gill lá, é um cara que morava exatamente no mesmo prédio, lá em Bedford, no mesmo número, só que ele morava num apartamento diferente. E aí quando eu falei, cara, esse cara tem muita carta pra ele, deixa eu começar a roubar umas, né? Pra pegar pra mim, né? E a história dele é a seguinte, que a mulher dele foi achada morta na banheira e, na verdade, ela aparentemente dormiu na banheira e morreu lá. E ele foi acusado começou a ser acusado do assassinato dela lá, mas ele foi inocentado. E aí, como ele sente muita falta dela, ele começa a mandar cartas como se fosse pra ela. Ou cartas póstumas, né? Depois que ela morreu, ele começa a mandar várias cartas. E todas essas cartas que você recebe é como se fosse cartas pra ela.
Então, agora você tá me instigando a jogar de novo.
Pois é, então várias histórias interessantes.
É, então, tem várias histórias interessantes que eu não peguei. Eu não consegui pegar porque o jogo não me deixou. Na verdade, a minha curiosidade não me deixou continuar, né?
A gameplay.
Foi bem curto.
Inclusive já vamos tirar da frente isso daí, né? Um dos pacotes que você pode mandar pra sua casa é um pacote muito suspeito ali, que parece um dispositivo explosivo, né?
Não, ele não parece um dispositivo explosivo. Ele é um pacote bem recheado que eu falei, ô, vai que é uma action figure pra eu colocar na prateleira. Tem vários selos e tá escrito frágil.
Muito
ele específico. Tá escrito frágil.
Parece muito uma bomba ver negócio.
Não, ele não parece uma bomba. Ele só parece uma bomba quando você vai abrir ele no teu apartamento. Tá escrito assim, tem alguns fios aparecendo. Você quer mesmo abrir? E você clica assim, a tela fica branca e acaba o jogo, que foi o meu final.
Esse acho que é o pior final de todos, né? Já corta a experiência na metade, né?
Então...
Continuando ali, eu comecei a ter muitas cartas estranhas, assim. E eu falei, cara, todas essas cartas estranhas eu vou mandar pra minha casa. E o jogo, ele é meio espertinho, né, cara? Ele é canalha, né? Porque tem umas horas, assim, que tá digitando ali um gigante de um cartão postal, né?
Uhum.
Aí você tá digitando ali, de repente, dá uma piscada na tela. Aí você toma um susto, né?
Isso aconteceu comigo antes de eu pegar a bomba.
Isso acontece bastante. Várias vezes o jogo faz isso.
E aparece, dá essa piscada...
Normalmente, quando você tá digitando algo muito longo, porque daí você tá concentrado digitando o negócio ali.
Sim.
E aí você vai clicar, dá aquela piscada, daí você fica meio assim, o coração bateu, né? Aí você vai digitar de novo. A hora que você digita a primeira vez, ele pisca de volta, né? Falei, uff.
Então, aconteceu isso comigo, aí piscou a luz, aí depois piscou o monitor. Aí uma hora apagou a luz. E a luz voltou. E quando voltou, tinha um post-it a mais na minha tela.
Aparece post-its na
borrado,
tela.
Borrado, assim, todo borrado, um círculo.
Uns círculos borrados.
E isso acho que foi no terceiro dia que eu tava digitando, que eu mandei a bomba pra mim mesmo.
Quando eu comecei a digitar o endereço da minha casa, né? Falei, cara, eu vou fazer o seguinte. Peguei, abri ali um alt tab, escrevi ali o endereço, Ctrl-C, e aí ia lá no jogo, Ctrl-V, né? Pá, manda pra minha casa, Ctrl-V, pá, manda pra minha casa. Aí teve uma hora, eu falei, vou colocar o endereço da minha casa, Ctrl-V. Daí, em vez de aparecer meu endereço, apareceu um bagulho lá. I don't wanna die alone. Eu não quero morrer sozinho.
Ele mudou o Ctrl-V.
Filho da puta, mudou meu Ctrl-V, cara. Olha que desgraçado. E ele faz isso várias vezes. Várias vezes ele mudou pra alguma coisa cabulosa, assim. Tipo, teve um que ele mudou pra... Você está vestindo as roupas que você vai morrer.
Não, isso não, não. Eu vi uma imagem, assim. Que tava a imagem da carta. E aí embaixo tava escrito... You owe
The clothes that you died.
É, pra mim apareceu quando eu apertei o Ctrl V, que daí ele ficou no Ctrl V essa mensagem aí.
Que bosta, né?
É da mãe, cara. Tava, toda hora ele tá tentando te deixar perturbado, né? E no final do segundo dia, eu acho, a hora que eu saí do meu computador, uma cadeirinha do lado ali. tinha um coworker ali, só que não tinha ninguém, né? O filho da mãe sentou do lado ali pra assistir eu trabalhar, não falou nada e foi embora, né? Então essa daí eu falei, nossa, mano, ai, que desgraçado.
Olha que desgraçado. Quando eu voltei pra casa no segundo dia, indo pro terceiro, eu vi alguma coisa em cima do balcão da cozinha.
Pisca, piscou muito rápido. É o computador.
Então, pisca bem rápido, mas eu não identifiquei o que era.
É o teu computador, que você tá de trabalho.
Cara, eu olhei, a hora que eu olhei, ele piscou, tipo...
Só que muito ligeiro. E ele faz várias vezes isso. No teu apartamento, eu vi, né? Eu vi o computador, né? No apartamento. No... Enquanto eu tava trabalhando, ele pisca pra um lugar cabuloso. Você até dá pra controlar, assim, por um instante, assim, pra...
Uhum.
E aí ele já volta pro trabalho. Várias vezes, assim, você tem esses flashes, assim, que não dá pra identificar. Às vezes ele dá um flash, assim, que você... Pô, mas... Só que, assim, não é um jump scare. Não tem som, não tem nada. Uhum. É só...
Mudança de cenário rápido.
Ele coloca e tira, assim, um negócio estranho. E aí não consegue identificar exatamente. E é foda porque, às vezes, é dentro do teu apartamento, né, cara? E, teoricamente, é pra ser o teu local seguro, né, cara? Mas não é tão seguro assim, né? Conforme os dias vão passando, cada vez mais as cartas vão ficando mais perturbadoras, né? Vai acontecendo mais eventos, né? E eu vi muito... Na minha run teve muito... cartão postal. Cartão postal cabuloso, assim.
Ah, tem várias coisas cabulosas. Teve uma carta que eu digitei falando do cara que morreu. Foi o primeiro cara que morreu com um braço robótico, morto por um robô.
É, o que eu tive aqui, até anotei alguns aqui, que teve um cara que ele morreu, ele foi fazer um mergulho. Naqueles sinos de pressurizados para alta profundidade. E aí teve uma descompressão explosiva e o cara passou por um buraco de 60 centímetros, assim. Ele foi sugado por um buraco de 60 centímetros e teve uma pressão de 8 atmosferas que fez ele passar por esse buraco aí.
Caralho.
Tem um cara lá que ele tá mandando cartas para uma mulher que já morreu. Pra ela parar de mandar cartas pra ele.
Eu.
Tem uma aqui, ó. É sobre uma vila lá, que o cara foi fazer um... Procurar uma fonte da juventude. E aí ele tenta convencer os locais. Ele tá mandando cartas. Agora não sei se é pra... Alguma conhecida dele lá, ele tá mandando cartas. Ele tá mandando cartão postal dessa vila aí. Ele fala que ele quer convencer os locais a falar sobre essa fonte da juventude e tal. E ele fica mandando essas cartas pra essa pessoa. E aí no final você descobre que essa pessoa tá morta também.
Meu Deus. Ele é meio perturbador esse jogo,
né? Ele sempre tem alguma coisinha assim pra te tirar do prumo, né? E conforme o jogo vai passando ali, você vai ter algumas coisas que você vai fazer que vai decidir mais ou menos qual que vai ser o final que você vai ter, né? Tem o final da bomba, você tem o final do... Você é demitido. E o final que eu tive foi o Possession. Eu acho que é o final mais padrão, na verdade, né?
Uhum.
É o final que você continua trabalhando bonitinho, digitando cartas até o final do jogo, né?
Mas esse é o da mão?
Começa a aparecer a mão cabulosa no teu monitor e...
Uhum. Mas é a tua própria mão?
Não, é uma coisa que aparece atrás do monitor, assim. Ele começa a aparecer, assim, atrás do monitor, umas mãozinhas, assim, demônio. E você... Ao longo do jogo, ele começa a reclamar, né? Ah, eu tô com dor na mão de tanto digitar, que eu não aguento mais digitar. E ele começa a ver coisas estranhas, aparece... Cara, tem uma hora que aparece um filtro na frente da tela, assim, e nunca mais sai. O cara fica ali porque é meio que pra dizer que o cara tá mal da cabeça mesmo.
Uhum.
E tipo, parece uns borrões assim. E você acaba sendo transportado pra um lugar lá que é, tipo, parece uma usina mesmo. E você tem que, tipo, pular num buraco lá. Lá dentro vai ter um computador. E nesse computador você vai ter mais algumas coisas pra digitar lá.
Caraca, continua digitando.
Continua digitando. Que aí uma das coisas que você vai ter que digitar lá é o submit, né? Que é o submit, tipo, é onde você vai enviar a tua alma pro demônio, né?
Caralho! Que massa, cara. Não, eu tenho que jogar mais desse jogo, cara.
E esse foi o final que eu peguei a primeira vez, porque eu caí no buraco lá e mandei a minha alma pro demônio.
Uhum.
E daí tem algumas bifurcações a partir desse final, né? Que daí você tem um final que dentro dessa usina maluca tem um computador lá que você vai lá e continua trabalhando lá dentro, que é um dos finais também.
Uhum.
Tem uma que você se recusa a trabalhar, você não trabalha direito também. Tem um final que é assim, que também é outro final.
Eu acho que a maioria dos ouvintes aí, ninguém mais aguenta.
É, tipo isso aí, né? Tem o final que é o... esse do que você recusa a trabalhar, o withdraw, né, cara? Que o cara se recusa a trabalhar.
Uhum.
E tem o final bom, digamos assim, né? Que é o Sunshine. Esse final Sunshine, ele tem a ver com aquelas cartas lá, que são aquelas cartas para o operador, aquelas cartas que são tudo cabulosa.
Sim.
E daí você começa a mandar essas cartas pra sua casa e elas vão te dar instruções ali, ela falando, olha, é o que a gente tinha comentado, né, cara? Essa carta, essa empresa que você trabalha, ela tá abusando de você e ela tá usando você como um bode expiatório pra absorver as coisas más de pessoas que querem se livrar. E se você vai seguindo essas instruções, né, tipo, a primeira instrução é, você quer se livrar disso, pega essa carta e você vai entregar no prédio tal, tal, tal quando você estiver indo trabalhar.
Uhum.
E aí, a hora que você for trabalhar no outro dia, você tem que... A hora que tá chegando no trabalho, tem vários prédios ali. Você tem que achar o endereço e colocar a carta lá. E aí, no outro dia, ele vai mandar outra carta. Você vê e vai ter uma nova instrução. E aí, conforme vai passando, tem a carta dos símbolos lá. E daí você, uhum, tem que encontrar, porque ele fala, olha, se você continuar mandando essas cartas pra casa, você vai ser demitido.
Uhum.
Então você vai ter que encontrar essa carta aqui, que ela vai estar como se fosse uma carta normal, mas ela vai ter esse símbolo específico aqui. E aí você tem que achar essa carta com o símbolo, mandar pra sua casa, e vai ter novas instruções. Se você seguir todas essas instruções, você vai acabar chegando no final bom, digamos assim, né? Que é o final onde eles mandam pra você uma carta que tem um USB lá, um pendrive. Daí você leva esse pendrive pro trabalho no outro dia, espeta no teu computador e aí ele vai apagar todas as cartas da base de dados lá da empresa. Ó.
É tipo o Morfeu falando com o Neo através de cartas.
Tipo isso. No outro dia você acorda, em vez de acordar de noite pra ir trabalhar, você acorda de dia e... você tá no seu quarto lá de dia lá e...
Cara, eu tenho que jogar mais esse jogo, cara. Eu consegui um dos finais meio... é. Além do... claro, o pior acho que é o que você é demitido. E uma coisa que me surgiu agora, uma dúvida. Eu posso mandar uma carta, por exemplo, o explosivo que eu peguei, mandar pro meu vizinho?
Pode, cara. Não sei o que acontece. Não testei isso.
Seria pra testar, né? Eu vou testar numa próxima gameplay.
Manda pro Henry Ott Gill, né?
É, tipo, alguém que tá ali perto. Legal, bacana.
Eu nunca
Mas parece, pelas gameplays, assim, acho que eu me interessei bastante. Eu só não tive muito tempo pra jogar, mas...
Ele tem uma ambientação muito gostosa, assim. É muito divertido de jogar e ele sabe brincar muito bem com esse negócio de prender a sua atenção numa atividade enquanto ele tá ali puxando os fios por trás ali pra tentar te enganar. Mover coisas do lugar, colocar algumas coisas pra te dar uns sustos, assim. Só que não é nada que é um jumpscare catão, assim.
Uhum.
Mas é divertido, é gostoso esse jogo. Eu achei um bom jogo. Não é um jogo incrível, assim, tipo AAA, mas é um jogo que é super interessante.
É, eu, apesar de ter jogado pouco, eu gostei bastante da ambientação dele, da proposta. Efeitos sonoros, não vou nem discutir, né? É praticamente um 10 aí pra mim. Efeito sonoro é muito bom. Mas eu achei um jogo legal. Achei um jogo legal de se jogar, assim. Diferente, divertido. Né? Tem o terrorzinho psicológico ali, que eu acho que tem que ter. Eu gosto muito do terror psicológico no jogo.
Tá, isso aí é bom porque, cara, é diferente do terror psicológico no filme, né? Porque no jogo você é obrigado a imputar o boneco vai fazer. No filme ele vai, né, pra frente. Mas no jogo você é obrigado a ir lá e tentar descobrir o que tem lá, né? Por isso que é gostoso. Mas eu gostei muito desse jogo, cara. Eu acho que ele merece aí uma menção aí, porque não é um jogo que eu vi muita gente falando a respeito.
Eu achei pouca coisa dele também. Youtuber gravando e tal. Eu acho que ele tinha que ser mais divulgado.
É, assim. Muito bom. Mas e aí, cara? Qual que é a nota que você dá pro seu jogo aí, cara? Pro Dead Letter Apartment. Você...
a gente vai dar uma nota, que diz uma nota geral, pegando todos os jogos que eu joguei na minha vida, ou a gente vai pegar um nicho?
Ah, eu acho que você tem que falar, assim, nota... uma nota que...
levando em consideração os jogos de terror.
Não, não, não. Eu acho que o que eu digo é assim, você tem que dar uma nota que define a sua experiência. O quão agradável ela foi. Foi uma experiência...
Cara, eu daria um 7. Assim, que eu joguei jogos de terror que tem bastante história.
Assim, não tem como comparar esse jogo, por exemplo, com Resident Evil.
Peguei nem ele como ponto. Eu pego mais tipo Fatal Frame 2. Né? Dos jogos de terror, pra mim, Fatal Frame 2 é um dos melhores.
É difícil você comparar um jogo desse, que é um cara sozinho fez...
Pois é, contra uma empresa.
Com um cara... É, com, né? Sei lá...
Mas assim, se a gente for levar em consideração um jogo indie, tá? Eu daria aí um 9.
É, eu acho que eu daria um 9 também pra esse jogo. De todas as coisas, assim, cara, que ele fez, assim, eu achei muito interessante, justamente porque eu nunca tinha visto nada igual em nenhum jogo.
É, eu vi bastante jogo indie, já vi muita gameplay, já joguei jogo indie.
Eu nunca vi um jogo que usasse tão bem, assim, cara, esse negócio, essa mecânica de digitar. Primeiro que eu nunca vi um jogo que fizesse essa mecânica de digitação.
Também não.
Que ele usa isso tão bem,
sim,
né? Claramente o cara, ele tem experiência em fazer coisas assim, né, ele... Sim, já sim. Fez várias coisas assim, e esse negócio que ele inventou aí, ele sabe como que aproveita bem isso.
Não, isso ficou bem legal, assim. Levando em consideração isso, que é um jogo indie de terror, eu já vi outros jogos indie de terror. É, a gente falou da questão gráfica ali, mas outros indies de terror, cara, com gráficos bem piores, né? Histórias boas, são legais, atraem você, você se prende e tal pra fazer um negócio.
A história desse jogo, cara, é muito interessante.
Pois né? É, então, mas, tipo, na questão gráfica, os outros perdem pra ele, entendeu?
Não, é que é difícil comparar a questão gráfica, assim. Eu acho que na parte artística, ele é muito bom.
Eu também acho.
É extremamente, nas limitações que ele tem, ele faz muito bem. E com isso, e tendo isso em mente, né, com essa questão das limitações gráficas, limitações técnicas, eu acho que ele é um jogo que ele merece um 9 mesmo.
É a nota que eu daria, assim, 9 eu acho que é uma boa nota pra ele.
Nota 9 aí pro Dead Letter Department, recomendadíssimo aí.
Quem tiver interesse em jogar, não vai se arrepender. É claro, desde que gosta do gênero terror psicológico.
É, tem que... Se você não gosta muito de jogo de terror, não é que um jogo que afasta você. Acho que tem jogo que vai causar, assim, quem não gosta de jogo de terror, talvez até consiga superar o medo, porque ele não é um jogo que ele é muito, né?
É, que te coloque num pavor absoluto. Mas se você não gosta do gênero, é melhor nem chegar muito perto dele.
E eu acho que por esse episódio, o episódio está acabando, né? Estamos chegando ao final de mais um episódio do Falta Vindo.
Se você ouviu até aqui, muito obrigado.
E eu sou o Renan. E, como sempre, acompanhado aqui do
Guilherme.
E ficamos por aqui. Até mais.